Nós voltamos a falar do estúdio móvel da CBN Maringá no Planeja Brasil. E uma das palestras mais aguardadas de hoje é com o especialista em inovação e transformação digital, Walter Longo, que vai falar sobre inteligência artificial. E Walter Longo está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Um prazer estar aqui na CBN, viu? Obrigada. Eu confesso a você que estou muito feliz de estar aqui. Porque, sabe, eu dou muita palestra, e a maioria delas para iniciativa privada. E é claro que é gostoso, é importante falar com eles sobre IA, mas quando a gente fala com gestores públicos, não é? O gestor público é que definitivamente impacta a nossa vida. Ou seja, eles são responsáveis por tudo que acontece com a gente de bom e de ruim. Então, de alguma maneira, poder dividir com gestores públicos o que a gente acredita é uma gigantesca revolução no mundo, acho que é muito importante. Hoje, então, estou muito feliz de estar aqui.
E a sua palestra é o Tsunami da Inteligência Artificial, essa revolução que você cita, né? Explica para a gente por que é um tsunami.
Olha, sempre que coisas se alteram no mundo, o avanço da tecnologia é como ondas que chegam na praia da nossa vida. Não é? Ou seja, há 20 anos atrás chegava uma ondinha na praia da nossa vida que era a internet. Nós não tínhamos ideia de o que, que a internet traria de disruptivo, de mudança radical da forma de viver. Hoje nós não vivemos mais sem internet, né? Então demorou 20 anos para a gente finalmente intuir e entender o impacto da internet. Há 10 anos atrás, outra onda vinha na praia da nossa vida, que era a rede social. Nós também olhamos e falamos, Não, foi muito importante. Hoje o brasileiro passa 4 horas e meia por dia nas redes sociais, o que eu considero uma doença, mas, enfim, é o que acontece. Há 2 anos atrás veio a onda do metaverso, ainda uma marola, né? Mas que promete crescer muito quando os óculos de imersão estiverem mais baratos, quando o 5G estiver mais distribuído no país. Enfim, então, sempre o mundo evolui por ondas que chegam até nós. E agora, quando a gente vê a inteligência artificial, não é uma onda, é um tsunami. Por que que é um tsunami? Porque nada no passado recente chegou até nós com tanto impacto, tanta abrangência e tanta velocidade. Algumas coisas chegam com velocidade e abrangência, mas não com impacto. Outras chegam com grande impacto, mas com menor velocidade. Então, essa é a primeira vez que uma evolução tecnológica chega até nós com esse tripé de abrangência, impacto e velocidade. Por isso a gente chama de tsunami.
E o que que a gente tem que fazer para não morrer afogado nesse
primeiro tsunami? Tomar Lexotan, diminuir a ansiedade, entender que está todo mundo no início do começo do princípio. Senão, a gente vai tomar decisões equivocadas. Porém, não dá para ficar sentado na areia da praia, olhando a onda se formar e não fazer nada. É perigoso. Então, o que nós precisamos para enfrentar ou aproveitar a inteligência artificial é tomar a mesma atitude que alguém toma quando percebe que está tendo uma vida sedentária e que precisa fazer exercícios para evitar atrofia muscular. O que que a gente faz? A gente compra um calção, um tênis, faz inscrição numa academia e fica em cima de uma esteira por 1 hora por dia como se fosse um hamster indo para lugar nenhum. Por que que a gente faz isso? Porque nós entendemos que a atrofia muscular é perigosa, que na terceira idade vai fazer falta, e você toma a atitude de evitar a vida sedentária. Então, é uma decisão individual, é uma decisão de CPF, não é de CNPJ. Nós não podemos ficar esperando alguém me dar um curso, alguém me ensinar. Não, tem que entrar na internet, buscar as ferramentas de inteligência artificial, elas são milhares, clicar, abrir, botar sua senha, começar a atuar e trabalhar com ela. Se você precisa fazer ilustrações, centenas de ferramentas. Se você precisa escrever melhor, milhares de ferramentas. Se você precisa fazer edição de vídeo, outra centena. Ou seja, dependendo do que você faz, se você é uma pessoa que escreve e-mails regularmente, ou é autor de livro, ou faz resenha esportiva, não importa o que você faça, vão existir centenas de ferramentas que vão te ajudar a fazer em 10 minutos, o que você leva 1 hora. E com isso, no meu caso, eu hoje gasto 15 minutos por dia em atividades que antes eu gastava 4 horas. Então, me sobram hoje 3 horas e 45 minutos graças à inteligência artificial.
É realmente uma revolução, né? Agora, Walter, você falou que é uma decisão de CPF, né? Mas os gestores públicos, e a gente tem muitos aqui gestores públicos, também precisam tomar essa decisão, claro, em prol da cidade, né? Do serviço
Isso.
público.
Porque é o seguinte, se cada uma das pessoas que estão nesta sala entenderem que a IA chegou para tornar a vida deles fácil, eles vão primeiro chegar a uma conclusão fundamental. Quanto menor for a cidade, mais a IA é fundamental. Por quê? Porque uma empresa grande ou uma cidade grande tem muita infraestrutura, tem muitos dados, tem muita gente para fazer as coisas, mas uma cidade pequena tem uma restrição orçamentária, não tem muita gente trabalhando lá. Então, a IA chega para equalizar o terreno entre municípios grandes e pequenos. Agora, um município pequeno pode ter os mesmos dados para tomar decisão, usar mesmas ferramentas de gestão individualizada dos seus cidadãos. Tudo porque a IA chegou. Então, a IA é tão mais importante quanto menor for o município e, por isso, a importância de estar falando para eles.
E dá para usar essas ferramentas de IA, utilizar esses serviços de forma de graça, sem ter que pagar por esses serviços?
90% das 9.500 ferramentas já disponíveis são grátis ou freemium, uma parte grátis e uma parte paga. Mas mesmo a parte paga custa $20, R$50, ou seja, é uma assinatura de Netflix. Entendeu? Então, não tem desculpa para não estar utilizando a inteligência artificial, a não ser a inércia, que é a força física mais forte que existe em cada um de nós seres humanos. A gente fala, vai fazer, estou pensando em, fica no gerúndio e não transforma o que é um objetivo num participio passado da realização.
Você percebe se os jovens, esses que já nasceram conectados, estão aproveitando já?
Não, ao contrário. Quem está aproveitando a inteligência artificial são os mais velhos, antes dos mais novos. Ou seja, a IA está acabando na Europa e nos Estados Unidos com o etarismo. As pessoas acima de 50 estão sendo contratadas para atuar com a inteligência artificial. E por que isso? Porque a inteligência artificial é super singela do jeito de você usar, você usa a sua conversa coloquial, você usa, não requer prática nem habilidade, qualquer criança pode manejar, mas ela tem algumas condicionantes importantes. A IA, para você ser bom em inteligência artificial, você precisa ter extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Saber fazer as perguntas certas, usando a terminologia certa, entender que palavra tem poder e que cada palavra colocada naquela frase ou naquele prompt vai ter alguma, eu diria, alguma definição do que virá, seja um texto, um desenho, assim por diante. Então, se você não sabe a diferença entre enfrentar, confrontar e afrontar, não virá a ilustração ou o texto que você gostaria. Se você não souber a distinção entre teto e abóbada, não virá o projeto arquitetônico que você almejava. Se você não souber a diferença, a distinção entre obsessão, compulsão, possessão, e usar tudo como sinônimo, você vai se assustar com o que vem de texto ou de imagem. Então, a IA exige bagagem, conteúdo, extensão vocabular. E os mais velhos normalmente têm muito mais do que os mais novos. Portanto, a turma do tipo assim vai ter muita dificuldade de operar com IA.
Bom, Walter, você nos falou aqui então das vantagens, e são muitas, são inúmeras, são revolucionárias da IA. Quais são os riscos?
Os riscos são os mesmos riscos que a gente tinha quando usava o Photoshop para botar a cara de alguém numa cena que nos interessava. Só que agora, muito mais fácil, muito mais rápido. Então, nós ganhamos facilidade, ganhamos velocidade, mas o problema sempre existiu. Veículos usavam fake news no século XIX, né, a mando de alguém a quem interessasse. Então, o que nós precisamos entender é que tem duas formas de você ver a inteligência artificial, como tem duas formas de você ver uma faca. Ela pode cortar um bife ou matar alguém. Quem dá uso, bom ou ruim, para a ferramenta, somos nós, seres humanos. Nós temos que, portanto, investir em educação, em critério, em discernimento, para a população, para nossos filhos, nossos colaboradores. Por quê? Porque qualquer ferramenta de tecnologia pode ser usada para o bem ou para o mal. A tecnologia é amoral. Quem é moral ou imoral é o ser humano. Então, se tem algo que hoje é risco, somos nós, não a tecnologia.
Agora, quem tem mais intimidade com a IA, quem consegue manusear, utilizar melhor a IA, vai conseguir também distinguir uma, por exemplo, uma imagem, um áudio verdadeiro de um falso?
Se você tiver, se você tiver curiosidade, acontece que as gerações atuais e praticamente a população inteira está perdendo seus critérios. Eu, inclusive, escrevi um livro chamado Vítimas do Critério, que trata disso. Ou seja, nós estamos apressados, assodados, com uma infoxicação, que é uma intoxicação de informação, e não estamos prestando atenção em nada e indo fundo em coisa alguma. Então, se você hoje pega um texto, acha o texto interessante, mas tem dúvidas sobre ele, pega o texto, entra numa ferramenta de IA e pergunta se é verdadeiro e te responde em segundos. Né? Antigamente era muito difícil de eu saber se alguma coisa era verdadeira ou falsa, porque eu não tinha como ir buscar. Então, o que é preciso é gerar mais curiosidade nas pessoas. As pessoas estão cada vez mais com uma curiosidade empática sobre pessoas, ou uma curiosidade genérica sobre o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente chama de curiosidade diversiva, e nenhuma curiosidade epistêmica, que é aquela curiosidade mais profunda. Então, nós precisamos retornar a valorizar a curiosidade. E quando eu vejo que no século XVIII, em Londres, havia uma loteria, que as pessoas compravam o bilhete para ter a chance de ganhar o prêmio e passar uma semana na Real Academia de Ciências com cientistas para saber as coisas. E hoje nós temos uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso e não queremos saber nada. Mostra bem que o problema não é a IA. O problema é que a IA está tendo constantes upgrades e o ser humano constantes downgrades.
Olha, tá certo. Walter, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima palestra.
Obrigado, querida. Até a próxima.
Nós conversamos com Walter Longo, especialista em inovação e transformação digital e palestrante do Planeja Brasil.